9h45, temperatura em Cascavel agora, nós estamos com 17 graus. A gente volta a falar sobre o pedágio ao longo dessa semana, muito se falou a respeito, e a gente fecha essa semana com a programação aqui do CBN Cascavel primeira edição, com desfecho de tudo isso que foi falado ao longo desta semana. Bom, esse novo modelo que vem sendo discutido, que não está totalmente aberto, mas nós temos, antes de conversar com o Edson Vasconcelos, que está aqui nos estúdios, vamos trazer essa informação com a repórter Franciele Tien. Fran.
O primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, afirmou no fim da tarde desta quinta-feira que o modelo de pedágio ainda traz preocupações e que o valor do degrau tarifário não deve ser um prêmio à concessionária. Segundo o deputado, o assunto pedágio ainda deve ser debatido e que é preciso colocar também em discussão impactos em cada região.
A Assembleia teve uma grande vitória no debate relacionado ao pedágio. A união que fizemos com o setor produtivo e a sociedade civil organizada fez com que nós pudéssemos barrar o modelo híbrido com taxa de outorga que o governo federal queria nos impor. O governador Ratinho foi a Brasília e mostrou ao presidente e ao ministro que, olha, o Paraná não aceita o modelo híbrido. A verdade é que o novo modelo apresentado pelo governo é melhor que o desenho anterior, porém eu confesso que ainda tenho certas preocupações. O aporte financeiro, da forma como está construído, pode limitar os descontos e, por consequência, inibir uma redução ainda maior das tarifas. É necessário também debater o degrau tarifário que vai aumentar o preço do pedágio em rodovias e pistas simples, quando forem duplicadas. Já será uma obrigação do contrato. E daí ela ganhar um incentivo, um prêmio de aumento de até 40% do valor da tarifa, não é razoável. Isso precisa ser discutido. O degrau tarifário ele pode servir exclusivamente para pagar o que efetivamente é gasto na obra e não dar um prêmio para a concessionária, como quer o Ministério. Além disso, nós temos que rever alguns pontos que impactam diretamente na vida das pessoas e das cidades, como a localização de praças em locais urbanos ou com forte tráfego regional que afeta as relações econômicas e sociais da região. Ou seja, teremos muito debate pela frente ainda.
Os contratos em vigor terminam em 27 de novembro. A perspectiva é que a nova concessão, dividida inicialmente em 6 lotes, vá a leilão na Bolsa de Valores de São Paulo nos primeiros meses de 2022, após a avaliação técnica do Tribunal de Contas da União, o TCU. Franciele Tien para a CBN.
Obrigado, Fran, pelas informações. 9h48, vamos conversar agora com o Edson Vasconcelos, empresário, vice-presidente da FIEP, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel. Edson, a gente acompanhava aquela primeira proposta, que ela foi muito aberta, digamos assim, o setor produtivo participou, a população teve acesso, e depois, no início dessa semana, recebemos a informação de que houve entendimento entre o governo do Estado e o governo federal, e que a coisa estava avançando e o ajuste fino foi feito. Vocês do setor produtivo, vocês que têm participado ativamente desse debate, têm conhecimento mais aprofundado desse conteúdo, desse novo modelo? Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, contextualizar que, da forma que o Romanelli colocou, é isso mesmo. Houve uma mudança no modelo principal. Numa escala de prioridade, o modelo híbrido com limitação de desconto ao usuário, ele era o grande vilão. Aí, abaixo disso, tem tantos pormenores que a gente tem que acompanhar aí com bastante cautela ao longo desse processo até o dia da licitação. Mas o mais importante é também fazer um relato aqui, Zé Roberto, que o governador, aqui com a região oeste, numa conversa muito franca, muito aberta, ele conseguiu ter um entendimento melhor, uma contextualização melhor, junto com a Assembleia Legislativa, conseguiu trazer uma união, um nivelamento no Estado para poder ir a Brasília e reivindicar assim que houvesse a mudança nesses dois pontos principais, que era a outorga onerosa, que ia recurso à União, e também a questão da limitação do desconto. No primeiro momento, quando nós tivemos acesso à proposta, Zé, foi uma abertura publicada à sociedade, onde nós tivemos acesso a parte dessa proposta, não é um edital, mas a proposta do edital, e nós podemos olhar os pormenores dessa estrutura para poder, nas audiências públicas, poder contrapor, poder colaborar e coisas desse sentido. Agora, o que parece-me que não vai haver novamente a abertura dessa proposta para a sociedade antes da entrega ao Tribunal de Contas da União. É o que me parece. Parece-me que está nessa linha. Uma das coisas que nos preocupam aqui regionalmente...
Mas qual seria o argumento? Ou é um processo normal, tem que ser
parece-me,
assim?
Parece-me. Eu fiz um questionamento hoje cedo lá em Curitiba, com o nosso pessoal lá, eles estão buscando essas informações em Brasília, mas parece-me que é algo usual dessa forma, que vai à audiência pública, faz a busca desses contrapontos, então pegaram nas audiências públicas o contraponto que nós não concordávamos com a outorga onerosa, que não concordávamos com a limitação, com a trava da limitação do desconto, fizeram esses ajustes, pegaram outras obras, ajustaram, aumentaram um pouco, inclusive, o CAPEX, era 42 bilhões, foi para 44, fizeram ajustes gerais e vão mandar ao Tribunal de Contas. É claro que a gente gostaria demais de perceber a proposta novamente antes de ir para o Tribunal de Contas, mas pelo que eu entendi, não é usual fazer isso e vai ser encaminhado ao Tribunal de Contas. E pelo que eu entendi também, o Tribunal de Contas vai fazer várias ponderações e provocar alterações e daí sim virar para a sociedade já como edital. Aqui o que nos preocupa de forma muito sincera na região é a questão do degrau tarifário. O degrau tarifário de 40% ele carrega muito quando feita a duplicação, porém é quase que a garantia suprema que as obras vão existir. Se não fizer as obras, não tem um aumento pesado, vamos dizer assim, de pedágio. Porém, ele, como o próprio Romanelli falou, ele não é calibrado dentro daquilo que é respectivamente a cota obra. Ele traz um valor muito robusto. E como nós temos na nossa região muitas duplicações, a nossa região que mais tem duplicações para serem feitas, na ordem de 700 quilômetros até Curitiba, nós vamos ser penalizados na ordem de 40% quando forem duplicadas.
Várias perguntas chegando aqui sobre aporte, a gente falou durante essa semana, explicando também aquilo que aparece nesse novo modelo, mas muitas pessoas querendo saber em relação à praça e aos preços. E aquilo que a gente tem falado também por aqui, desconto de 30%, mas daí tem o degrau tarifário. Então as obras começam a acontecer e vai corrigindo. Além da inflação, vai corrigindo de acordo com as obras. Então pode subir e voltar ao patamar que está hoje ou até subir um pouco mais. É o que algumas pessoas pensam. E a questão da praça entre Cascavel e Toledo são as principais observações de ouvintes. E aí, vai sair ou não vai? Então, nesse modelo, estaria contemplada a praça entre Cascavel e Toledo. E as novas praças ou as novas tarifas poderiam começar com 50% dentro daquela previsão. Então, fala-se até em R$5, R$6, que seria o início, de repente, da cobrança de uma praça entre Cascavel e Toledo. O que você tem de informações?
É isso que você ouviu falar, é o que eu ouvi falar. Eu também ouvi falar. Por isso que era importante a gente ter acesso a essa documentação. Em notas públicas, parece-me que é isso. Agora, se está escrito isso, nós só vamos sabendo mais à frente. O que me chama a atenção é que nós temos lá, numa primeira proposta, uma tarifa teto que é 23% menor que a tarifa atual. E aí eles limitavam o desconto a 17%. Então você tinha 23 mais 17%. Então chegaria próximo a 40, porém esses 17 não era da tarifa inicial que nós temos hoje, da tarifa atual. Era da tarifa teto já descontado de 23%. Então 17 não é 17 da tarifa nominal de hoje. Essa conta, para a gente saber, nós teríamos que perceber melhor o edital, a proposta do edital, porque o edital na verdade é depois que passa pelo Tribunal de Contas, para a gente saber exatamente aonde está a praça, qual que é o valor do preço da praça, coisa desse sentido.
A Ângela diz aqui o seguinte: o setor, como é que ela coloca, os empresários e o setor produtivo fizeram um cálculo que daria para ter desconto de 40% a 50%. Quer dizer, a tarifa normal poderia cair pela metade. Agora, com esse novo modelo, pelo que eu entendi, começa mais baixo, mas depois nós teremos as tarifas semelhantes à que temos agora e com possibilidade de serem maiores ainda, e teremos as obras. A diferença em relação a esses últimos 20 e poucos anos é que nós teremos as obras, mas as tarifas continuarão mais ou menos parecidas. É o que pensa a Ângela.
Eu acho que é o contrário. Eu acho que, novamente, garantia de obras é o que a gente não tem. Por isso que a gente tem que entender esse aporte, qual
tá,
que é o rendimento
desse
aporte.
Nesse novo modelo, nós tivermos as obras
não,
as tarifas altas, você fica satisfeito?
Não, é o contrário. Eu acho que neste novo modelo a gente vai ter redução de tarifa.
Mas depois quando pegar o tarifário com as obras, a tarifa vai subindo.
Não, vamos por partes. Vamos lá. Primeiro que sem a abertura da proposta, tudo que nós estamos fazendo aqui é um trabalho de mãe de Ná. Nós não sabemos. Então nem eu posso falar, nem você, nem ela. Agora, o que eu entendo é que nós temos a proposta de agora chegar a 50% de desconto da tarifa atual. No estado do Paraná todo, um corte de 50%. No Paraná todo, onde mais tem necessidade de duplicação, é a nossa região, mas em muitas regiões já está duplicado. Nesses casos, não vai ter adicional de degrau tarifário. Quando você pega São Miguel do Iguaçu, não tem degrau tarifário de 40%, porque lá já está duplicado. É onde você tem um trecho que não tem duplicação nenhuma, ali sim vai ter 40%. Porém, se não tiver dois concorrentes e tiver um concorrente só, Zé, é tudo conversa para boi dormir. Nós vamos ter simplesmente o desconto de limitação de edital, que é a tarifa teto, que eles pegam o preço de hoje, vão jogar um desconto de 23%, e é o preço que vai. Se tiver um concorrente, ele dá 0% de desconto, ele ganhou. Então, essa é uma grande preocupação que a gente tem também, é que os dias de licitação das praças não sejam o mesmo, que possa todos concorrer no trecho daqui, que todos possam concorrer no trecho de lá, para poder ter uma melhor concorrência. Eu não percebo dessa forma que vai ter preços iguais, mas teremos obras. As obras, para nós, é sempre uma preocupação. Então, este fundo de aporte, como que ele vai ser regido? Como que nós vamos cuidar que ele seja usado como garantia de obras? Porque ele, depois de 5 anos, até onde eu percebi pelos discursos, feitas obras, ele pode ser redirecionado para desconto tarifário, ele pode ser redirecionado para novas obras ou para equilíbrios operacionais. Mas eu não consegui ainda ver o regimento. Ninguém viu o regimento desse fundo. É o que dizem. Vai ficar em tutela de quem? Da concessionária, da União, da NTT, numa conta vinculada? Como que vai ser? Isso nos preocupa. O que tem é, sim, um discurso que não tem mais outorga, não tem mais o limite para o desconto, que pode chegar numa linha geral do Estado, não só aqui, mais de 50% de desconto. Mas isso cabe também que haja concorrência.
Ricardo, obrigado, Ricardo. Ricardo de Toledo, ele diz o seguinte: com toda essa complexidade, não poderemos cair em uma nova armadilha?
Qual que é a dúvida?
Acho que de repente a gente pode entrar de novo, né, aceitar. De novo não, porque da outra vez não teve discussão nenhuma. Sim. Agora teve uma discussão a priori bastante ampla e agora parece que restringiu um pouco. Então de repente nós poderíamos entrar, porque o contrato é de 30 anos, é o que diz o Ricardo aqui, nós não poderíamos errar de novo. Mas você está confiante? Em linhas gerais você acha
não,
que...
Não, eu sou mais desconfiado que ele.
Ah, você está muito desconfiado.
Mas, hein... Um ministro que muda a narrativa 24 horas, chama outorga de aporte, chama aporte de outorga, ele faz o que ele quer. O que nós sabemos é o seguinte, que o governador foi lá e bateu na mesa e falou não vai ser dessa forma. E ainda quando veio uma proposta de aporte muito pesada, o governador foi lá e bateu novamente, falou não, o Estado não aceita. Então houve essa aglutinação dentro do Estado. Mas o que eu falo é o seguinte, o problema do contrato antigo, Zé, não foi o discurso político. O que, que foi o problema do contrato antigo? Foi o contrato. Nós não temos acesso ao edital e ao contrato, porque o edital sai depois do tribunal, mas o esboço do contrato. Eu tenho mais preocupação no dito estar escrito para depois não dizer assim, ah, mas tinha uma cláusula lá que beneficia as concessionárias. Uma coisa que me preocupa, 30 anos mais renovação de 30 anos, para que renovação de 30 anos depois? Abrir mão de uma nova concorrência... Abrir mão de uma limpeza geral, colocar um aditivo novamente,
mas não dá segurança para a empresa vencedora e ela pode fazer um preço menor agora, acreditando lá no futuro que poderá compensar?
De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, Zé. Ela está fazendo o cálculo matemático para 30 anos. E deveria fazer 30 anos, levanta acampamento e tchau.
Já é um bom tempo.
Porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu. Eles vão ficar em cima de pormenores e guerras emocionais para dizer que precisam antecipar a renovação, para poder fazer mais investimentos, porque o governador lá na época não vai ser o mesmo que agora. e nós vamos cair na mesma armadilha que nós caímos em 2015. Então, assim, uma chave dizendo que, se for o caso, pode, é uma coisa. Agora, condicionar já com renovação é que nem reeleição. O cara se elege já quase colocando a reeleição em prática. Não concordo com esse ponto.
O Leandro coloca aqui, eu tenho muitas dúvidas também, mas com esse governo federal eu tenho um pouco mais de confiança. O que o Edson pensa? Esse governo federal não é um pouco mais sério desse processo?
Não é assim. O ministro passa. Este governo federal passa, como passou os lá de trás. O ministro é um cara diferenciado. Ele faz acontecer. Ele é assim, ele é muito proativo. Porém, no caso do pedágio, ele traz uma perspectiva para o Paraná que não condiz com o Paraná.
Muitas mensagens chegando e a gente precisa fechar esse assunto, Edson. Vamos para a parte agora dos contratos que vencem. Os contratos vencem no dia 27 de novembro. E as concessionárias não haverá, ontem inclusive nós ouvimos aqui na CBN, o Sandro Alex, secretário de Infraestrutura e Logística. O governador já havia dito isso, nem um minuto. Ele usou até esse termo, foi firme, nem um minuto será prorrogado esse contrato. E ontem o Sandro Alex dizendo que as cancelas serão abertas até que se tenha a conclusão desse processo. Como que você vê essa condição? Nós teremos um pedágio gratuito durante um período?
Assim, ó, o grau de importância, o que é mais importante? Nós teremos época de chuva, de safra e de temporada, alta temporada. Se ficar as cancelas, ou melhor, minto, se ficar sem manutenção, as estradas, em 7, 8 meses, 10 meses, elas estão deterioradas. Ao ponto que qualquer desconto que for conseguido no edital, na licitação, vai voltar como aditivo para ajustar as estradas para voltarem a ser aquilo que eram. Este é o grande parâmetro. Se vai ser o Estado ou a União que vai fazer a manutenção para não deixar deteriorar, ok. Agora, a priori, eu não consigo ver que nem a União, que diz que não consegue dar manutenção, e o Estado, que a gente sabe que tem dificuldades do DR, eu não acredito que eles vão conseguir fazer manutenção dessa malha toda. Na minha percepção, a grande importância para o Estado é que tem que ter a manutenção. Se é estendendo esses contratos, se é fazendo uma tarifa que o próprio DR vai cuidar, uma tarifa de manutenção lá de R$3, R$4, aí tem que se discutir. Se conseguirem fazer a manutenção, Zé, abrindo a cancela, não cobrando nada de ninguém, ok? O grande problema é o seguinte, como que vai ser dada a garantia da manutenção para a estrada não deteriorar? Esse é o grande problema.
E não se sabe o tempo também para que...
Eu acredito que deveria...
As concessionárias novas assumam.
Se for para o Tribunal de Contas agora, a tese é que em 4 a 6 meses, foi o ano, sai o edital no primeiro trimestre, tem o tempo de ir para a licitação, tem o tempo de quem ganhar o tempo recursal. Nós estamos chegando no segundo semestre do ano que vem. Então já deu quase um ano. Eu não acredito que alguém vai entrar nessas concessionárias com menos de 6, 7 meses aí para frente.
É interessante. Eu acompanho aqui mensagem de ouvintes também. A gente já falou sobre isso. E ontem o Sandro Alex deixou claro que o governo assumiria ou as cancelas ficariam abertas. E você defende, então, de repente, uma tarifa mínima.
Assim, ó, o governador está num bom momento. O governador tem um crédito baseado naquilo que ele está fazendo, inclusive encampando essa vontade que o Estado teve de não ter esse modelo que o governo federal propôs. Ele pode unir várias entidades, várias pessoas e ajustar para que seja feita uma forma de controle com uma tarifa mínima, uma tarifa necessária para garantir a manutenção necessária, para que quando vier o vencedor do certame, não esteja deteriorada a estrada. Isso é fundamental. Eu acredito que se não fizer isso, a depreciação da estrada vai trazer um aditivo que vai comprometer o desconto que nós conseguimos. Então isso é perigosíssimo.
Vamos acompanhar e a CBN Cascavel atenta, trazendo as lideranças e debatendo esse assunto e o ouvinte também interagindo conosco. Edson, muito obrigado. Bom fim de semana.
Eu que agradeço, Zé.
Ouvimos Edson Vasconcelos, vice-presidente da FIEP, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cascavel, falando um pouquinho mais sobre esse tema, pedágio no Paraná. Já voltamos.